Bom dia a todos. Hoje a nossa reunião é extremamente curta. Relativamente às atas, vamos seguir o habitual, que é, se houver alguma coisa a referir às atas, depois fazem chegar aos serviços. Se o deputado quer usar a palavra, força.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à ata 256 do dia 26 de fevereiro, que é aquela ata relativa ao colóquio União Bancária e Financiamento da Economia Portuguesa, eu não tenho qualquer objeção à descrição que é feita do colóquio propriamente dito, mas tenho uma objeção de fundo ao facto de o colóquio ser considerado uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Penso que terá havido, da parte da Sra. Presidente da Assembleia da República, uma indicação às três comissões envolvidas na organização do colóquio, para que o colóquio não fosse inserido nas reuniões, mas feito como uma atividade paralela, uma atividade parlamentar. E na Comissão de Assuntos Europeus, na qual sou suplente, também recebi uma convocatória para esta reunião, mas depois desta indicação da Sra. Presidente, a Comissão de Assuntos Europeus retirou a convocatória da reunião, substituído por um convite para o colóquio, portanto, não havendo folha de presenças, faltas e presenças. Isto não aconteceu na Comissão de Finanças, portanto, eu solicitava que esta ata não fosse hoje discutida, nem aprovada, e que se esclarecesse esta questão, no sentido de verificar, efetivamente, se é esta orientação da Sra. Presidente e se houver que esta ata de reunião passasse a ser uma informação sobre o colóquio, o conteúdo que aqui se encontra, mas sem, digamos, estar listada como reunião e sem folha de presenças de reunião. Portanto, era este o meu pedido relativamente a esta ata.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, ficam todas aprovadas, exceto a ata 256. Fica, então, pendente para a próxima reunião, no sentido de esclarecer essa questão que o Sr. Deputado levantou. Nós temos aqui uma apreciação e votação do relatório de uma petição cuja relatora é a Sra. Deputada Cília Meireles, que ouço ali uns saltos, pode ser que seja ela. É, sim senhora. E portanto, Sra. Deputada, chegou na hora H, no sentido de fazer a apresentação do relatório.
Obrigada, Sr. Presidente. Era de facto, suponho que seja para o ponto 2, para apresentar a petição do Sr. Dr. Pedro Manuel Sabino Gomes, que é já o nosso conhecido peticionário. Esta petição, à semelhança, aliás, de várias outras do mesmo autor, tem apenas um peticionário. Esta é sobre o cumprimento da lei por parte da Autoridade Tributária Aduaneira. O peticionário fez uma exposição, aliás, não fez uma exposição, suscitou a argumentação relativa às penhoras que lhe tinham sido feitas ao vencimento por duas vezes pela Autoridade Tributária e Aduaneira no Tribunal Tributário de Lisboa, que lhe deu razão, e ainda assim, segundo o peticionário, a Autoridade Tributária e Aduaneira não devolveu aquilo que tinha indevidamente penhorado, segundo o peticionário. Nós oficiamos por duas vezes a Secretaria de Estado da Administração Fiscal, ou, por outra, o Governo, por duas vezes, porque nos pareceu desde o início, e tendo, aliás, ouvido o peticionário, que não é uma obrigação, mas, em todo caso, eu achei que seria importante fazê-lo, foi desde o início muito claro e até admitido pelo próprio que aquilo que estava em causa não era tanto uma questão legal, ou seja, legal do ponto de vista de criação legislativa, era sim do cumprimento da lei, e sendo que é naturalmente competência do Parlamento o cumprimento da lei pelo Governo e pelas entidades públicas, aqui o que estava em causa era mais a atuação desta entidade pública em particular e, portanto, seria particularmente importante ter ouvido o Governo. Tal não foi possível por responsabilidade exclusiva do próprio Governo, naturalmente. Eu adiei o máximo que me foi possível este relatório final, em que se conclui, até porque da parte do peticionário também foi dito que seria muito importante termos essa resposta, mas infelizmente não vai ser possível dar ou transmitir essa resposta. Em todo caso, aquilo que eu proponho é que, para além de ser arquivada a petição, tal como é normal e habitual nestes casos, e de ser remetido o relatório à Sra. Presidente, que seja também dado conhecimento da petição aos grupos parlamentares para aquilo que entenderem por conveniente, porque a verdade é que não foi possível apurar cabalmente o objeto da petição, porque não foi possível ouvir as duas partes, digamos assim, embora tal juridicamente não seja o caso, mas não foi possível ouvir as duas partes neste caso, coisa que me parecia ser manifestamente imprescindível, e deixar aqui esta nota de que não é um caso inédito, mas neste caso o facto de não ser inédito, suponho eu, não funciona como atenuante, funciona como agravante para o comportamento, e penso que seria importante, até do ponto de vista do funcionamento da Assembleia, independentemente de estarmos a falar de facto de um peticionário que é, passando a expressão, um cliente regular desta casa, em todo caso, muitas vezes estas questões penso que se resolveriam com bastante mais facilidade e seria mais fácil apurar o que se passa se houvesse uma colaboração do Governo, que é, aliás, não um direito do Governo, mas um dever. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais por saudar a deputada relatora, não tenho nada a apontar ao relatório, que iremos votar favoravelmente, mas esta questão das respostas das entidades que são inquiridas pelos deputados relatores é uma questão que eu penso que merece alguma reflexão. Portanto, não é só o Governo, qual o deputado relator, o deputado relatora pode pedir a qualquer entidade informação para instruir o processo e a análise da petição. Nós sabemos que tem ocorrido diversas vezes, essas entidades não respondem ou excedem largamente os prazos que estão previstos, mas parece-me que o Governo tem uma especial responsabilidade nesta matéria. Muitas vezes falha nesta matéria, é necessário fazer segundos ofícios a pedir ao Governo, isso por vezes atrasa os processos da petição, não por responsabilidade da Comissão ou dos deputados relatores. Ultrapassamos o prazo de 60 dias, eu penso que faria sentido, tendo uma perspectiva pedagógica, fazer alguma diligência junto do Governo, alertando para a necessidade de haver maior empenho no sentido de responder aos pedidos dos deputados relatores e tentar, na medida do possível, cumprir os prazos legais, de forma a que também esta Comissão possa despachar as petições que aqui andam nos prazos de 60 dias, portanto, cumprindo aquilo que é a expectativa dos peticionários e que nós devemos fazer um esforço nesse sentido. Eu não sei que tipo de diligência, mas provavelmente junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, levantar esta questão numa conferência de líderes, uma conferência de presidentes de comissões parlamentares, no sentido de se sensibilizar o Governo para esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só subscrever estas posições do Sr. Deputado Paulo Sá e dizer que, porventura, o órgão próprio será a Comissão de Presidentes, a Conferência de Presidentes, na qual o Sr. Presidente da Comissão ou quem o representar deverá colocar a questão, porque não é só um problema desta Comissão, é transversal a todas, e para que a Sra. Presidente, que nos representa a todos, poder diligenciar junto do Governo que haja uma resposta atempada aos pedidos que lhe são feitos.
Sim, parece uma posição devidamente ajustada, e então fica para depois ser discutida em termos de reunião dos presidentes das diversas comissões. Se não há mais nenhum pedido para lá, passava à votação do relatório da petição da Sra. Deputada Cecília Meirelles. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Dou os parabéns à Sra. Deputada Relatora. E passamos à apreciação e votação do relatório sobre a petição 304 da iniciativa das Comissões de Trabalhadores da Parva Logan, que solicitam que seja encontrada uma solução que permita um enquadramento profissional digno para os trabalhadores da Parva Logan, que passe pela sua integração na Caixa Geral de Depósitos. Desde já passava a palavra à Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. A presente petição, como o Sr. Presidente acabou de referir, foi subscrita pela Comissão de Trabalhadores da Parva Logan. Não vou estar a ler, porque foi uma petição que tem muitos elementos e que tentei a todo custo juntar esses elementos o mais possível. A pretensão dos trabalhadores é os restantes trabalhadores que neste momento estão numa situação difícil na própria Parva Logan serem admitidos noutras instituições que de início da petição propunham na Caixa Geral de Depósitos, mas entretanto deram outras sugestões possíveis. E a última comunicação que eu também dou conta e que se encontra em anexo à petição, que chegou muito recentemente à nossa comissão, propõem também no novo o banco de fomento que possam ser incorporados lá estes trabalhadores. Trata-se de uma petição com 4.741 assinaturas, Está a aguardar também que o provedor de justiça se pronuncie sobre uma queixa que eles fizeram, que ainda não temos. Temos o ofício que o provedor de justiça enviou ao governo e a respectiva resposta a esse ofício. Também, desta vez, o governo respondeu, depois de alguma insistência, à minha solicitação, à solicitação da comissão, que também tive o cuidado de colocar no relatório. E, entretanto, no dia 20 de fevereiro, bem, achei que deveria a Comissão de Orçamento e Finanças pedir à Caixa Geral de Depósitos, uma vez que esses elementos foram dados pela própria Comissão de Trabalhadores, que o número de novos contratos de trabalho realizados no período de 2010-2013, mas também ainda não obtemos resposta, mas também só foi solicitada essa informação a 20 de fevereiro. Por isso, e faço só este posto, atendendo que, de acordo com o número 6 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, a Comissão deverá apreciar e deliberar sobre a petição em análise no prazo de 60 dias, que já ultrapassou, que não quis fazer a mesma sem ter uma resposta do Governo, por isso estive a aguardar e penso que é importante a resposta que foi dada. O parecer que apresenta seja enviado à Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República e, uma vez que tem mais de 4 mil assinaturas, deverá ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República, que o relatório e a petição sejam publicados no Diário da Assembleia da República, em cumprimento com o disposto do artigo 26, número 1 e 2 da Lei do Exercício de Direito de Petição, e que o relatório seja enviado à Sua Excelência Ministra de Estado e das Finanças, para efeitos da linha B do número 1 do artigo 19 da Lei de Exercício de Direito de Petição, e que seja dado conhecimento ao primeiro peticionário do presente relatório.
Obrigado, Sra. Deputada. Se não existirem pedidos de palavra, desde já passávamos então à votação do relatório da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Pedro Filipe. Sim, senhor deputado. Será acrescentado o seu voto favorável. Relativamente ao ponto 4, apreciação do relatório da audiência concedida pela Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. Isto foi uma audiência em que esta associação veio aqui basicamente a expor a importância do setor, sendo que existem aqui três subsetores, o de leasing, o de factoring e o de renting, cada um com as suas especificidades. O que é que acontece? Eles traziam diversos assuntos de caráter diverso, inerentes à sua atividade. Basicamente vieram dizer que a atividade financeira que exerce em sociedades parabancárias era extremamente relevante, tem tido um crescimento exponencial e que sempre que houvesse algum tipo de alteração legislativa, julgavam apropriado serem consultados e serem ouvidos. Traziam também um conjunto de preocupações que eu solicitei que eles fizessem chegar por via escrita a esta comissão para ficarmos devidamente documentados, até porque eram situações muito diversas, algumas de caráter fiscal, outras mais de caráter operacional. E, nesse sentido, os deputados na página da comissão já têm lá algum tipo de informação, mas penso que a breve trecho será recepcionada mais alguma documentação relativamente às preocupações que esta associação de leasing, factoring e renting tem. E, portanto, dei nota disso, dei nota que a metodologia mais apropriada se eles fazer chegar por escrito para todos os deputados desta comissão tomarem consciência ou tomarem conhecimento, melhor dito, das preocupações que esta associação tinha. Se não tiverem mais nenhum assunto, só lembrava que a seguir a esta reunião, esta comissão vai receber em audiência a Associação dos Espoliados de Angola e de Moçambique. Penso que esta associação também já foi recebida em audiência pela Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, é um assunto recorrente que vem desde 2005 e, portanto, desde já convidava os seus deputados que estivessem interessados em assistir a esta audiência, obviamente, a estarem presentes. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado, eu penso que esse prazo será, se todos estiverem de acordo, será aceitável e, portanto, fica assim definido que até terça-feira, às 3 horas, os grupos parlamentares fazem chegar as propostas de alteração para depois, quarta-feira, se discutir. Se não houver mais nenhum assunto, damos aqui por encerrada a sessão.